não se digna a aparecer. Perante isto, a pergunta ao LIVRE é simples e direta. Quando falam de prontidão na resposta a catástrofes, estão a falar exatamente do quê? De mais relatórios, mais seminários, mais discursos bem-intencionados? Ou de propostas concretas que garantam resposta imediata com capacidade operacional real? Porque, senhores deputados, quando ouvimos o LIVRE falar de prontidão, não conseguimos evitar uma certa perplexidade. Estamos a falar do mesmo partido que defende a redução generalizada do tempo de trabalho da semana dos 4 dias e depois fala-nos de prontidão na resposta. É que as catástrofes não respeitam agendas progressistas e a prontidão exige disponibilidade total e exige meios no terreno, não de experimentalismo social. E talvez esta desconexão com a realidade explique porque é que o LIVRE decidiu testar a sua prontidão eleitoral. Quando decidiu testar isso, o resultado foi aquele que todos conhecemos. Ficou atrás de Manuel João Vieira. Não por acaso, mas porque os portugueses distinguem muito bem o que são discursos simbólicos e folclóricos da capacidade real para responder em momentos críticos. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questão, obviamente, quando estamos perante elementos extremos, climatéricos extremos, e eles são cada vez mais frequentes no planeta, falamos de ondas de calor, chuvas intensas e inundações, secas, incêndios florestais ou rurais, furacões, tempestades, gelo, aumento do nível do mar, tudo isto derivado da ação do homem no planeta e que merece uma resposta. O Sr. Deputado falou aqui de planeamento e de prontidão, que podemos considerar adaptação e resiliência das nossas sociedades às necessidades que atualmente atravessamos. Sabemos, está calculado, que todos estes efeitos das alterações climáticas têm tido prejuízos no planeta na ordem dos 300 mil milhões de dólares. Aqui mesmo em Portugal estamos a assistir a um fenómeno extremo que terá muitos prejuízos, infelizmente, para empresas e para famílias. Portanto, quando falamos de prejuízos, estamos a subtrair valor à nossa economia. Mas, obviamente, que a adaptação e a resiliência exige um esforço da comunidade, porque é necessário investimento, como se foram aqueles investimentos que o Sr. Deputado acabou de referir, é necessário investimento da comunidade no sentido de nos tornar efetivamente mais resilientes, de nos tornar efetivamente aptos a dar a resposta, seja a resposta da emergência, seja a resposta da prevenção. Portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Deputado era a seguinte: se não acha que, por exemplo, um governo de um país como o nosso não deveria optar por pegar nos seus recursos financeiros e adotar uma política fiscal responsável que lhe permita responder a esses desafios, ao invés de fazer uma política fiscal que dá mais dinheiro às grandes empresas, que dá isenções de IRS àqueles que já têm mais rendimentos, ou que tenha políticas fiscais que ponha ainda mais dinheiro naqueles que já hoje conseguem adaptar-se e ser resilientes. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por responder ao Sr. Deputado Pedro Vaz, agradecendo os dados que trouxe, porque eles são realmente reais. Quando falamos de prontidão, quando falamos de respostas estatais, falamos também de economia, porque a transição ecológica, a transição energética é também uma questão de economia e, como todas as questões de economia, são questões de escolhas. Uma coisa que eu falei muito concreta ali, por exemplo, é da garantia que o Estado tem de dar a estas pessoas que viram as suas casas destruídas ontem. O Estado pode ter uma linha de crédito permanente para situações destas, pode ter um bolo financeiro pronto para que, assim que haja uma situação destas, imediatamente o Estado chegue-se à frente, sendo ressarcido posteriormente. Portanto, tudo isto são escolhas certamente bem distintas daquelas que esta maioria que apoia o Governo tem querido tomar. Acho que estamos também nisso de acordo. Quanto ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, deixe-me começar com uma nota prévia para o seu líder parlamentar, porque eu não quis fazê-lo dali de cima, porque o assunto era demasiado importante. Mas sabe que estar a falar de vidas dos nossos concidadãos perdidas e ter de ouvir o Sr. Deputado Pedro Pinto a faltar-lhes ao respeito e a faltar ao respeito à sua memória com à parte jocosos é uma falta de respeito tremenda que eu não vou deixar passar aqui em branco. porque estar ali em cima a falar dos portugueses que perderam a sua vida e ter de ouvir o Sr. Deputado Pedro Pinto a faltar-lhes ao respeito e a faltar ao respeito às suas memórias é indecoroso e é uma falta de respeito e não deixe passar isso em branco. Ponto final. Segundo ponto, no que diz respeito ao seu comentário recorrente e que o Sr. Deputado Bernardo Peçanha aqui trouxe, deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza e olhos nos olhos, como o Sr. Deputado gosta de dizer, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de ter ficado atrás do Vieira. Daquilo que eu teria vergonha era não ter ficado atrás, mas ter andado atrás do Vieira, mas do outro, do que deixou um calote de milhões aos portugueses, aquele que o seu líder andou atrás a pedinchar fotografias e a bajular diariamente. Disso eu teria vergonha e viria aqui pedir desculpa. Do resto, não tenho vergonha absolutamente nenhuma. Tudo o que fiz, tudo o que disse, foi em defesa da nossa República, coisa a que o senhor é certamente muito alheio, mas cá estaremos para o educar, cá estaremos para educar e para lhe explicar o que é defender a República, não movendo um milímetro, sem qualquer problema. Senhor Deputado Bernardo Peçanha, o seu problema, na verdade, o problema do Sr. Deputado, o problema dos deputados do Chega é virem para estas sessões, virem fazer pedidos de esclarecimento com as notas escritas pelos assessores antes de aqui entrarem. Porque se tivesse ouvido o que eu disse, já teria tido a resposta para a minha pergunta. Eu dei os exemplos mais concretos possíveis. Eu falei dos kits de emergência. Já apresentámos, voltaremos a apresentar. Eu falei do cell broadcast, para não estarmos dependentes das torres telefónicas. Eu falei da necessidade de ter este plano financeiro que responda imediatamente às urgências dos portugueses. Portanto, a prontidão, eu disse-a dali de cima. Se tivesse ouvido, em vez de estar mais preocupado com os apartes que nem sequer fazem rir, como eu disse na semana passada, se calhar teria evitado essa pergunta e teria feito uma pergunta que teria sido útil para os portugueses. Não foi, tenho pena, o assunto é demasiado sério para ironias. Da parte do LIVRE, a mesma seriedade, o mesmo respeito para com a memória dos portugueses que perderam as suas vidas e a mesma admiração para com aqueles...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que efeito...
Para defesa da honra, Sr. Presidente, da bancada.
Defesa da honra da bancada, sim, senhor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de ouvir a declaração do Sr. Deputado Jorge Pinto, bem-vindo de regresso a esta casa, eu tenho que defender a honra desta bancada. Primeiro porque alega que os nossos deputados têm as intervenções escritas pelos assessores. Bom, isso eu sei que é a prática no LIVRE, que vão ao ChatGPT e vão tentar fazer as intervenções, e é por aí que vão fazer as intervenções. Aqui não, aqui cada um pensa, tem pensamento próprio, ao contrário de vocês. Ao contrário de vocês. Aliás, já a deputada Joacine Catar Moreira dizia isso no grupo parlamentar do LIVRE, que é um grupo de sonsos, vocês todos, é ela que diz, não sou eu, um grupo de sonsos que foi eleito pelo povo português. Mas quero dizer mais, o senhor é um mentiroso. Olhos nos olhos, o senhor é um mentiroso. É um mentiroso que eu não faltei ao respeito a ninguém. Não faltei respeito ao povo português e muito menos faltei respeito às vítimas da tragédia. O senhor está a fazer um aproveitamento político que não tem razão nenhuma. É a extrema-esquerda a falar. É um aproveitamento reles, porque é o que os senhores são. Mas, ó Sr. Deputado, eu tenho que ouvir uma coisa. Eu percebo que o senhor ainda está a curar das feridas que teve durante a sua campanha eleitoral. Havia uma coisa que podia ter feito. Se quer ter tanta dignidade e dar tanta dignidade a esta casa, era ter suspendido o seu mandato e não estar a receber dinheiro à conta dos portugueses enquanto andou a fazer campanha eleitoral. Era isso que o Sr. Deputado devia ter feito. O Sr. Deputado é uma fraude. A sua candidatura à Presidente da República foi uma fraude. O LIVRE é uma fraude. O LIVRE é uma fraude a todos os portugueses, a todos os deputados, a vocês.
Está...
Felizmente.
Senhor Deputado, Senhor Deputado Pedro Pinto, Senhor Deputado deu para defender a honra. Já lhe devolvo a palavra. Até um certo ponto esteve a defender a sua honra. A partir de um certo ponto já não estava a defender a sua honra. Portanto, se é para defender a honra, eu peço que se cinja à defesa da honra em relação àquilo que sentiu que a sua honra, que considerou e que a sua honra foi ofendida.
Muito bem.
Tem que ligar o microfone, Senhor Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, é que o Grupo Parlamentar do Chega tem honra, o grupo Parlamentar do LIVRE não tem honra, porque não a podem defender, nem eu podia ter atacado a honra do Grupo Parlamentar do LIVRE. Para terminar, Sr. Presidente, dizer apenas que é indigno tudo aquilo que o Sr. Deputado Jorge Pinto disse, eu não podia ter ficado calado perante isto. É lamentável, é uma mentira e um aproveitamento político das vítimas da tragédia. Lamento imenso que o LIVRE esteja aqui neste Parlamento apenas para fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto pede a palavra para dar explicações. A favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Oh, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Pedro Pinto foi ouvido na defesa da honra. O Sr. Deputado Jorge Pinto tem o direito de prestar os esclarecimentos que entender. Vamos ouvi-lo com atenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já é mais ou menos conhecido nesta Câmara, com quase 2 anos de atividade da minha parte, que não me deixo atrapalhar, não me deixo levar pelas emoções por parte daquilo que é dito pela bancada da extrema-direita. A única coisa que faço, até porque é factual, é que vejamos, apreciando o trabalho de quem aqui diariamente tem de passar muito tempo a anotar os apartes que vêm da extrema-direita, é ver os apartes, é ver o seu conteúdo, o seu teor, quando os outros deputados falam. E eu dou um exemplo muito claro. Quando eu subi àquela tribuna há uns meses para falar sobre as vítimas dos incêndios no verão passado, convido as pessoas, porque o documento é público, a ir ver a ata dessa sessão. Convido as pessoas a ir ver os apartes que ficaram registados, veja-se lá por quem, pelo Sr. Deputado Pedro Pinto. Portanto, isto é recorrente, que o Sr. Deputado acho que nós esquecemos, ou que acho que o LIVRE come e cala. Sr. Deputado, está muito enganado. Tenho aqui 6 deputados que valem por mais de 60 do seu lado. E no que de nós depender, sempre com elevação, sempre tendo em conta o supremo interesse do nosso país e da nossa população. Porque de fraudes, estamos nós conversados.
Senhores deputados, só um momento. Senhores deputados, eu considero, talvez mal, mas é o meu entendimento, que um momento em que uma bancada invoca a defesa da honra, por considerar que a sua honra foi ofendida, e uma outra bancada presta os esclarecimentos que entende ou que considera devidos, não é um momento parlamentar qualquer. Não é um momento parlamentar qualquer. A menos que os seus deputados considerem que a honra é uma coisa qualquer. Eu penso que não é. Portanto, eu peço aos seus deputados que deixem ouvir as explicações do Sr. Deputado Jorge Pinto, como todos deixaram ouvir o pedido de defesa da honra do Sr. Deputado Pedro Pinto. Foi bem ouvido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, se faz favor, pode retomar a sua palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E não me queria alongar, mas queria acabar precisamente com essa nota de achar que alguém, vinda da bancada do Chega, ainda para mais de todas as bancadas da do Chega, ataca a honra e a dignidade de qualquer um destes 6 deputados. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, está muito enganado no alvo. E um último ponto, porque o senhor deve estar esquecido, ou se calhar não é bem o seu trabalho parlamentar, mas se acha que eu não ter suspendido o meu trabalho parlamentar fez com que eu reduzisse a minha atividade, olhe, pergunta à minha equipa, veja as perguntas que introduzimos, veja os projetos de resolução que introduzimos entretanto, que foram também trabalho parlamentar. Trabalho parlamentar é muito mais do que estar sentado na última fila a mandar bocas, é trabalhar diariamente, é produzir documentos que melhoram a vida dos portugueses. E isso não deixei de fazer durante uma hora que fosse, durante a minha candidatura presidencial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, ultrapassado este momento, passamos à declaração política seguinte, que é do PCP, e vamos dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para fazer a sua declaração política, e eu peço aos seus deputados do Chega e do LIVRE. Eu peço aos senhores deputados do Chega e do LIVRE que criem condições para a senhora deputada Paula Santos intervir. Senhor deputado, faz favor. Senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na ânsia de acelerar a concretização da sua política de destruição dos serviços públicos para favorecer o negócio dos grupos privados, no final da semana passada, o Governo confirmou a intenção de privatização dos setores mais rentáveis do transporte ferroviário de passageiros e de destruição da CP. Sim, destruição da CP, porque caso seja retirada a CP a operação nos serviços suburbanos mais rentáveis, em Lisboa e no Porto, subconcessionando-os aos grupos privados, coloca em causa toda a operação da CP no país. Não se trata somente de um problema para os utentes das linhas de Sintra-Azambuja, Cascais, Sado e Porto. É um problema para os utentes em todo o país, porque a CP é um todo, em que a operação nas linhas mais rentáveis compensa as demais e é o que permite a existência de serviço público no território.